aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Vitória encara o Palmeiras nesta quarta-feira. Exame aponta lesão muscular e Pedro vira dúvida para a final da Libertadores. Ex-técnico do Bahia morre aos 85 anos. Arena Barradão ganha novo projeto ligado à SAF do Vitória. Flamengo perde Pedro para a final da Libertadores após nova lesão. Em alta na temporada, atacante Thiago desperta interesse de clubes da MLS. Botafogo vence Sport de virada no Brasileirão. Essas e outras informações do esporte agora no Gabriela Esportiva 6:04. Olá, Zé Maria, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio César, boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. O Botafogo ontem, na abertura da 34ª rodada, venceu, sofreu muito durante o jogo, chegou a estar perdendo por 2-0, mas virou para 3-2, marcou o seu gol da vitória já nos acréscimos, né? No finalzinho dos acréscimos do segundo tempo, mas o importante é que o Botafogo fez o dever de casa, venceu, alcançou 3 pontos e subiu, entendeu? Na classificação, tirando o lugar do Sport Clube Bahia momentaneamente.
Muito bem, Zé Maria, 6:05.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, boa noite, mas já vou logo fazendo a pergunta a você, viu? O Brasil saiu aí com o empate de 1-1 contra a Tunísia no último amistoso do ano, né? Realizado lá na França. A seleção da Tunísia abriu o placar e depois Estevão empatou na cobrança de pênaltis. Na segunda etapa, o time brasileiro teve outra chance em nova penalidade, mas Lucas Paquetá desperdiçou. Após o fim da partida, o jovem do Chelsea revelou que queria cobrar novamente, mas recebeu uma ordem diferente de Carlo Ancelotti. O treinador explicou o motivo. Segundo o italiano, a escolha por Paquetá foi para tirar a pressão de Estevão. Isso eu não acredito. Você tem um jogador como Estevão, que se adaptou no futebol inglês, que é um dos futebols mais difíceis do mundo, que joga com facilidade. Um cara
para ter pressão, Júlio. Pênalti.
Júlio, boa noite. Você concorda com o Ancelotti, Júlio?
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvinte Gabriela Esportiva. Eu acho que ele queria levantar a moral do Paquetá.
Porque
é um jogador que não vem se apresentando bem, porém, o treinador da seleção deve ter alguma caidinha pelo jogador, né? E aí o que que ele tentou fazer? Levantar a moral do Paquetá, como? Botando ele para cobrar o pênalti, e na esperança dele, ele achava que o Paquetá fosse converter, para poder ficar com moral. Seria o jogador que deu a vitória à seleção brasileira, né? Nos pênaltis, através de uma cobrança de pênalti. Só que o destino quis que o Paquetá perdesse o pênalti. Porque esse negócio que ele falou aí, que tirar a pressão do Estevão, em nenhum momento Estevão, desde quando estreou no Palmeiras, ele não se intimidou com a camisa do Palmeiras, não se intimidou com a camisa da seleção brasileira, desde quando vestiu pela primeira vez, e nem se intimidou com a camisa do Chelsea. É tanto que hoje é o jogador mais badalado do Chelsea. Então, se o Ancelotti pensou assim, pensou errado, né? Eu acho que em time que está dando certo, se mexe pouco. E a cobrança do Estevão foi uma cobrança, né? perfeita. Então, ali era para ele dar moral ao garoto de novo para a cobrança. Mas não, ele quis dar moral à pessoa errada, por isso o Brasil pagou o preço.
Aí, Júlio, a justificativa do Paquetá, ele afirmou que a ansiedade de fazer o gol, né, acabou prejudicando aí na hora da cobrança. Né? Quer dizer, você tem um jogador que joga no futebol europeu, o melhor futebol do mundo, né, na atualidade.
E não dominou a sua ansiedade.
Um dos melhores futebol do mundo, né, porque o primeiro melhor agora até aqui é a Argentina, né, tá aqui na América do Sul. Mas a Europa é o país que tem os melhores atletas, inclusive o menino Estevão está lá fazendo um grande sucesso. Agora, um jogador profissional chega e a justificativa para a imprensa é que ficou com muita ansiedade para fazer o gol.
Então, tá, isso, essa justificativa dele só faz, né, com que o meu comentário
tem a ver, né?
Tem a ver com o assunto. Ele estava precisando marcar. Porque ele no futebol da Europa, o Paquetá, ele sempre foi um jogador que sempre marcou gols nas suas equipes, por onde ele passou. E ele estava precisando marcar um golzinho para tirar esse peso. E o Ancelotti, de repente, decide dar a ele uma cobrança de pênalti para ele fazer esse bendito gol e tirar esse peso das costas. Mas ele não foi jogador suficiente, não teve maturidade suficiente para poder não deixar a ansiedade atrapalhar, e ele acabou perdendo o pênalti, e esse pênalti perdido, né, o Brasil deixou de vencer o último amistoso do ano.
Ainda a culpa não foi só do Paquetá, foi do Ancelotti também.
Também.
6-9.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
6-9, Zé Maria, o Palmeiras recebe o Vitória hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19h30 no Allianz Parque, em partida antecipada da 37ª rodada do Brasileiro. E chega ao confronto apoiado por um dado animador, né? Somou 90% de aproveitamento diante das equipes que ocupam o Z4, né? Ao longo do campeonato, o Verdão venceu o Juventude, Fortaleza e Sport com autoridade. Um único tropeço foi justamente contra o Vitória no empate do primeiro turno em Salvador, né? Apesar disso, o desempenho contra rivais ameaçados pelo rebaixamento segue sendo um dos pilares da campanha do Alviverde. A situação, porém, exige reação, né? Depois aí da derrota para o Santos e da vitória do Flamengo na rodada, Zé.
O Palmeiras sabe e tem consciência disso, que está pagando um preço caro pela aquela derrota contra o time do Santos, né? O Abel até teve uma satisfação, né, e uma justificativa. Perdeu o jogo porque realmente estava com a maioria dos atletas, dos seus principais atletas, né, afastados daquele duelo. Mas contra o Vitória, essa turma toda vai estar de volta. Alguns vão jogar poucos minutos, outros vão ter uma intensidade maior, mas o importante, Café, é que eu não consigo enxergar essa superioridade do time do Vitória. É muito bonito a gente falar em números, a gente falar em passado, porque no ano passado o Vitória venceu. Gente, futebol é momento, o momento desse ano é muito diferente do momento do ano passado. O ano passado, entendeu? Tinha uma intensidade. Esse ano a dificuldade do Vitória é muito maior. E não tiro o meu ponto de vista, não. No meu entendimento, é um Palmeiras muito favorito para vencer o jogo desta noite.
E como você falou, Zé, de momento, o momento é tão diferente que o Vitória, no ano passado, ele conseguiu arrancar, fugir do rebaixamento e garantir uma Sul-Americana, que ele jogou esse ano Sul-Americana. Esse ano é diferente. O Vitória não teve essa arrancada. O Vitória custou para sair da zona do rebaixamento, onde ficou poucas horas fora, a realidade é essa, e agora já voltou de novo. Como é que o Vitória vai para um duelo com o Palmeiras e está... É lógico que no futebol tudo pode acontecer, como eu disse aqui, né? O Vitória pode chegar hoje e dar um agudo de presa, como se fala na gíria, 1-0, pode dar? Pode, mas vai ter que jogar muito, né? Independente do Palmeiras entrar com seu time misto ou titular, ele vai ter que jogar muito para poder dar esse 1-0 no time do Palmeiras, né?
A gente vai dar uma paradinha agora, porque vai acontecer o 11º passeio ciclístico do Rotary Ilhéus Jorge Amado. Estamos aqui hoje com o advogado Abraham Feldman, né? Ele que é um dos responsáveis. Estamos aqui também com o meu amigo
Silvio Tapioca.
Silvio Tapioca, uma satisfação imensa, viu, doutor? Eu queria falar um pouco, doutor, sobre esse 11º passeio ciclístico do Rotary Ilhéus Jorge Amado, que acontece no domingo, dia 23 de novembro. Eu queria saber como é para participar, quem pode participar, a família toda pode participar. Tem as camisas, né? Tem camisas também, né? Que você pode comprar. E os locais que você pode adquirir essa camisa para participar desse evento tão importante que acontece domingo, dia 23. Doutor, boa noite. Pode falar.
Boa noite, meu querido amigo Tony Café. Boa noite, Silvio Tapioca, meu amigo. A vocês dois que estão aqui presentes, que eu não me recordo o nome, boa
Zé
noite
Maria
também.
Zé Maria
aí.
Aqui Júlio.
E Júlio César, boa noite, obrigado por nos receber aqui. Pois é, como você falou, é um evento muito importante. Chega a sua 11ª edição, o passeio ciclístico do Rotary Clube de Ilhéus Jorge Amado. Ele é um passeio, é um evento que consegue integrar elementos muito importantes de toda a sociedade. A família, a conscientização pela saúde,
sim,
pela educação, esporte e estar ao ar livre, o meio ambiente também, porque a gente faz um passeio por esta bela cidade, a nossa amada Ilhéus, e muito animado, tem um trio elétrico, né, que toca umas músicas bacanas, eu vou narrando o evento também, vou levantando a galera. E é um evento muito animado, muito alegre. A gente tem uma adesão muito grande de toda a sociedade. E este ano não vai ser diferente. As camisas, elas podem ser adquiridas. O ponto de venda mais central que a gente tem é a Cacá Colchões, tá? A loja que fica ali na Rua da Linha, né? Uma loja de esquina muito bonita, grande. É só chegar lá, procurar a Dean, o pessoal do atendimento, fazer uma doação de R$50 e receber em troca essa camisa e aquele dia, aquela manhã de alegria. O evento, ele começa a concentração às 7 horas da manhã do dia 23, que vai ser no domingo, e a gente sai ali por volta das 8 da manhã, tem um aquecimento antes, a gente aquece os corações e os corpos. E vamos dar um passeio pela cidade mesmo.
Esse evento é em prol de...
Então, os projetos sociais do Rotary Club, além das contribuições de nós, que nós fazemos, associados, e do Rotary Internacional, do Distrito, toda a receita líquida de todos os eventos que nós desenvolvemos, elas são revertidas integralmente para os nossos projetos sociais. Bacana. E aí a gente fala... Banco de cadeira de rodas, doação de cestas básicas. O banco de cadeira de rodas, o nosso projeto aqui em Ilhéus é maravilhoso. No ano entre 2024 e no ano de 2025, neste ano agora, o nosso clube deve ter ultrapassado a marca de 60 cadeiras emprestadas a pessoas que realmente precisam.
Olha que interessante, né?
São pessoas que realmente precisam e não tem os recursos financeiros suficientes para alugar ou para comprar o equipamento. Então, o Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado, sem qualquer custo para a pessoa, ela não tem nem que ir lá buscar. A gente seleciona essas pessoas, a gente faz uma análise criteriosíssima para ver se ela se enquadra nessas condições de precisar do equipamento e não ter a condição financeira nem para alugar nem para comprar. E nós vamos até a casa dela entregar.
Tá? Muito importante. Muito
é importantíssimo.
Importante.
Além disso, temos ações voltadas à saúde, tá? Como o combate à pólio, sarampo também, este ano foi também, mas principalmente...
Um trabalho combate de conscientização, né?
Também de conscientização. Bacana. E o nosso passeio ciclístico é sempre em outubro ou novembro. Tá? Por quê? Para conscientizar justamente... da necessidade do diagnóstico, né, precoce, né, para que as pessoas se cuidem melhor e busquem fazer os exames regularmente, para detectar precocemente o câncer de próstata, no caso do homem, e o câncer de mama, no caso da mulher.
Isso é muito importante, é um serviço do Rotary. O Rotary tem outros serviços, assim, além dessa questão da conscientização, do amparo, que outro dia você teve até aqui falando justamente que tinha levado a cadeira de rodas para uma pessoa que estava necessitada, e a gente admira esse trabalho do Rotary, né? E eu queria saber, o Rotary tem mais outros trabalhos que a gente possa divulgar aqui, que vocês fazem durante o ano, para ajudar as pessoas que têm necessidades?
Sim, assim, o Rotary, o Rotary é no mundo, tá? É a maior instituição de serviço social do mundo. Somos hoje, no mundo inteiro, 1 milhão e 400 milhões de associados, de voluntários, e organizados assim, em distritos, né? Países e distritos. Né? A nossa região, por exemplo, pega Bahia, Sergipe e Alagoas, é o nosso distrito. E nós desenvolvemos projetos ligados à educação.
Ótimo.
Tá? A gente fornece estrutura, a gente equipamentos para educação, financiamos projetos educacionais, também financiamos projetos ligados à saúde. Tá? E aí a gente tem um foco muito grande na prevenção das doenças, como a vacinação da polio, que é um dos focos, é um trabalho fundamental para o Rotary. Esporte, também nos enquadramos diversos projetos nossos ligados ao esporte. Cultura, meio ambiente e bem-estar social, de um modo geral. A promoção da cidadania, o desenvolvimento sustentável e sustentado das comunidades onde nós estamos.
E como é que eu classifico você, doutor? Você é um diretor do Rotary Clube Liel Jorge Amado? Você é presidente? Como é que classifica aí essa coisa?
Todos nós no Rotary fazemos a mesma coisa, né? Trabalhamos para melhorar o mundo que vivemos. Existem funções administrativas, é como presidente, o Silvio lá é diretor também. Hoje eu estou como cozinheiro dos meus companheiros do clube. Eu estou sem qualquer função.
Que bacana. Então, estou falando aqui com o Abraham Feldman, ele que está à frente aí do 11º passeio ciclístico do Rotary Clube Jorge Amado Ilhéus, que acontece domingo, dia 23, onde as pessoas podem adquirir essa camisa na internet ou tem algum ponto de venda aqui em Ilhéus. Vale lembrar que todo esse serviço do Rotary é sem fins lucrativos.
Só
ajudar as pessoas que mais necessitam. Isso. Por favor, doutor, fica à vontade.
Eu só vou fazer uma correção, se me permite, e desde já peço desculpas.
Fica à vontade.
Eu não estou à frente do projeto. Esse projeto é do clube inteiro.
Ótimo,
tá?
Ótimo.
Todos nós atuamos com todas as nossas forças e dentro das nossas possibilidades de tempo.
As forças são unidas, a liderança, exatamente.
É um conjunto de líderes que compartilham dessa liderança. Ótimo. Tá? Ela pode ser adquirida no nosso Instagram, Rotary Clube de Léo Jorge Amado. Eu sou meio ruim nessas plataformas digitais, mas você vai encontrar Rotary Clube de Léo Jorge Amado. Temos. E assim, o lugar. Qual seria a compra mais fácil hoje? Ir na loja da Cacá Colchões, tá? E fazer a doação e levar a sua camisa.
Cacá Colchões pega a camisa na hora, né?
Hora, já pega e leva.
Ótimo.
Tem uma coisa. VIP Segurança também, tá ali na Cidade Nova, ali é um outro ponto de venda. E aliás tem.
VIP Segurança.
E tem.
Pode falar no microfone aqui, Silvio, aqui do lado.
E também temos na Tapiocaria do Guigui.
Tapiocaria do Guigui, fica onde?
Na Maramata, lá na praça, na o trailer. O trailer ali na praça.
Tá. Tapiocaria do Guigui, então, é um ponto de venda que temos, onde você também paga na hora, doa na hora e leva na hora. E eu quero falar um pouquinho sobre a chegada dos atletas, né?
Fica à vontade.
Na chegada, eles vão ser recebidos com uma belíssima mesa de café da manhã.
Olha aí, rapaz.
Alimentos tá super vendo? Saudáveis.
Tá ouvindo, Júlio César?
Ele já se interessou aí. Alimentos super saudáveis, uma mesa belíssima de frutas, muito bem cuidada, tudo bem limpinho, bem descascado, bem cortado. E ainda vai ter a distribuição de alguns brindes. E o ciclista que tiver a bicicleta mais enfeitada vai levar um brinde especial.
Especial, mais ornamentado. Zé, fica à vontade, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade.
Temos que apoiar, eu acho interessante esse trabalho que é desenvolvido. Só quero que vocês me tirem uma dúvida. Me parece que nas cidades são dois Rotarys, não é isso? Tem o Rotary Jorge Amado e tem, acho que é o Rotary
de Ilhéus.
Rotary de Ilhéus, não é isso? Isso.
Então, bem, tá fazemos bom. Basicamente as mesmas coisas.
Pois é, a finalidade é a mesma.
É a mesma. Por que que são dois clubes, né, dois Rotarys e não um? Com dois, a gente consegue ir mais longe.
Uhum.
Tá? Sim, e já estamos em vias até de ter um terceiro clube aqui na cidade. Uhum. Então, a gente consegue capilarizar mais a nossa entrega de prestação de serviço para a comunidade.
Aí já confere aquela parte quando o senhor diz que não tem liderança, que a liderança é de todos, por isso mesmo eles preferem dividir para aumentar a assistência, aumentar o trabalho.
Exatamente.
Porque se você deixa tudo junto em um só lugar, fica difícil, né?
Concentrado. A gente divide para multiplicar.
Só para você ter uma ideia, nós temos cidades hoje, como Jequié, por exemplo, já está partindo para o quarto clube de Rotary.
Quarto clube.
Em número de habitantes é bem menor que Ilhéus.
Entendeu?
Né? Tem uma quantidade de participantes.
Hoje está praticamente, igual, cresceu muito o Jequié também, de habitantes.
Então,
mas já partiu para o quarto clube, imagino.
Sobre a sua pergunta, Tony Café. O Rotary, ele tenta ter no máximo 40 associados. Passou disso, abre-se um outro clube.
Bacana.
Porque assim a gente consegue ir mais longe. A gente consegue fazer muita coisa sozinho.
Uhum.
Só que a gente vai muito mais longe e muito mais rápido de mãos dadas.
É como a música do a música daquele pessoal do Clube da Esquina, se eu não me engano, é o Loborges, né?
Loborges,
um mais um é sempre mais que dois, né?
Exatamente.
Então, partindo dessa ideologia aí, o Rotary, quanto mais, melhor, quanto mais assistência. Sim. É isso mesmo. Vamos falar mais uma vez aqui do 11º passeio ciclístico. Olha, gente, bacana, entendeu? Você vai fazer uma doação. A camisa é de graça porque você vai fazer uma doação. Fazendo a doação, você pega a camisa, entendeu? Você faz uma doação para o Rotary, né? Você acabou de ouvir o doutor Abraham Feldman falar aqui que o Rotary participa com a comunidade, conscientização de vacinas, assistência à saúde, assistência também a pessoas com necessidades especiais aí, portanto, cadeira de rodas, muletas, não é isso também, doutor?
Não, muletas não, né? Nós não temos. Temos só as cadeiras de rodas.
Então, você participando, você está ajudando o Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado, né, a aumentar ainda mais a sua participação aí para ajudar as pessoas da sociedade de Ilhéus que necessitam aí desse amparo e desse carinho. Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado, 11º passeio ciclístico, domingo, dia 23. Você compra sua camisa onde? Você faz a sua doação onde, doutor? Fala mais uma vez.
Cacá Colchões, tá ali no centro, na Rua da Linha. Tapiocaria do Guigui, na Praça Maramata. E na VIP Segurança, ali na Cidade Nova. Só chegar, fazer a sua doação, levar sua camisa e estar lá no dia com a família para um passeio. Não é corrida, viu, gente?
A partir de
é
que
passeio.
Horas?
A partir das 7 horas da manhã. Na Avenida Soares Lopes, em frente à Clínica Amo.
Ótimo. Tem mais alguma coisa a acrescentar, doutor? Fica à vontade.
Olha, eu acho que eu consegui expor tudo.
Uhum.
De fato, nos orgulha muito esse evento, porque é um evento importantíssimo para o nosso clube e para o Rotary, de um modo geral. Levar consciência, levar saúde, levar alegria, né? Levar uma família para passar um momento junto, que hoje é tão difícil, né? O tempo que as pessoas têm é tão escasso, e passar 2-3 horas ali em família num passeio de bicicleta ou até mesmo a pé, tá? Que não precisa de bicicleta, pode ir caminhando também, a caminhada
vai ter trio elétrico, né, doutor?
Trio elétrico, água no suporte,
um café da manhã especial,
cafezinho da manhã no retorno, tem uns pontos de suporte para água, suco.
Ótimo.
É um evento muito bem estruturado, muito bem estruturado.
Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez, doutor Abraham Feldman, e também do nosso amigo Silvio Tapioca, né? Silvio Tapioca, a gente já tem um tempo juntos aqui desde uns 8 meses atrás, né, Silvio?
Mais
naquela,
ou menos isso,
naquela correria toda.
Correria.
Então, doutor, as portas estão sempre abertas. Quando o Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado precisar, é só bater na porta, a gente abre e você vem aqui expor aí o que vocês precisam e que vão fazer na cidade, tá bom?
Ótimo, um é uma parceria do Rotary Clube de Léo Jorge Amado com a Gabriela, já vem de longa data, né?
Eu quero agradecer também e parabenizar o Rotary Clube de Léo Jorge Amado por esses trabalhos maravilhosos que vem fazendo junto à sociedade. Nós precisamos disso, nós necessitamos desse amparo, então, sim, parabéns. Vou chamar mais uma vez a você que tem bike, você que não tem, aluga, que você que não aluga, pede emprestado do vizinho, ou vai todo mundo junto, vai na garupa dele, porque vai acontecer o 11º passeio ciclístico do Rotary Clube Liel Jorge Amado, domingo, dia 23, a partir das 7 horas da manhã. Tem café da manhã para você, café da manhã é especial, como o doutor acabou de falar. Tem suporte com água mineral, tem um apoio total para você participar com a sua família. Leve seu filho, convide seus amigos. 11º passeio ciclístico do Rotary Clube Liel Jorge Amado, domingo, dia 23, às 7 horas da manhã, em frente aonde, você falou?
Em frente à Clínica Amo, na Avenida Soares Lopes.
Vai lá fazer sua doação e recebe a camisa na hora no Cacá Colchões e também na tapiocaria de quem que você falou?
Guigui.
Na tapiocaria do Guigui.
E na VIP Segurança.
VIP Segurança. Doutor, falei aqui com o Abraham Feldman, ele que está junto com toda a comunidade do Rotary Clube Liel Jorge Amado, fazendo essa festa maravilhosa em prol das pessoas que mais necessitam. Um abraço para vocês. Quando quiserem voltar, fiquem à vontade, tá bom?
Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e contamos mesmo com esta casa.
Pronto, um abraço para vocês.
Um Tony abraço Café, a você muito também, obrigado. César, agradecer amigo, a toda a equipe, também, Zé Maria, Júlio César, nosso amigo Fredão, que infelizmente não está presente.
Está viajando.
Pronto, mas Renatinho e toda a família Gabriela, muito obrigado pelo apoio.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva para você, falando de esporte, falando do Bahia, falando do Vitória, do Flamengo também, né? E do Palmeiras, que joga daqui a pouco. 6h29.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h39, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, né? A gente falou ainda há pouco sobre no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Botafogo, né? Ele venceu o Sport de virada, né? Contando com o brilho aí do jovem atacante panamenho, ou Kadir, né? Kadir, de apenas 18 anos de idade. O Botafogo derrotou o Sport por 3-2 de virada, né? Na noite de ontem, no estádio Nilton Santos, na partida que abriu a 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Graças à vitória dentro de casa, o Alvinegro do General Severiano ocupa a 5ª posição, né, na classificação, com 55 pontos conquistados, né? Já o Leão da Ilha do Retiro já caiu, já?
Já caiu, porque o Botafogo passou o Bahia ontem.
O Bahia tinha 52, o Botafogo tinha 52, mas venceu foi 55.
55, exatamente. Entendeu? Resultado muito expressivo para o Botafogo, entendeu? Porque agora foi com sofrimento. Nossa, eu imagino do torcedor do Botafogo que esteve ontem no Engenhão, viu, Júlio? Porque o time rebaixado, o Sport, chegou a colocar 2-0 ainda no primeiro tempo. No início do primeiro tempo. Aí o Botafogo diminuiu, depois empatou no segundo tempo e marcou o terceiro gol, já no apagar das luzes, já nos acréscimos do segundo tempo do duelo. Mas o que vale são os 3 pontos, né? Os 3 pontos equivalem, e eu não tenho dúvida nenhuma de que esse resultado foi gigante para o time do Botafogo. Botafogo passou o Bahia, entendeu? Força o Bahia hoje. Não, o Bahia joga amanhã, né? Que é tanto jogo que a gente acaba se complicando.
Tem a complicação também, entendeu? Que tem jogo adiantado, jogo atrasado.
Pois é. Para você ter uma ideia, por exemplo, o jogo do Botafogo ontem foi um jogo da 34ª rodada, né? Hoje nós já teremos partidas da 37ª rodada já sendo antecipadas. É o caso, por exemplo, do jogo Palmeiras e Vitória. É um jogo antecipado. da 37ª rodada. Esse campeonato brasileiro, esse final de campeonato brasileiro, virou uma salada mista, entendeu? Impressionante. Mas o importante é amanhã o Bahia buscar os 3 pontos, joga na Arena Fonte Nova, entendeu? Diante do Fortaleza, e buscando, ele automaticamente retira o Botafogo da 5ª posição.
Muito bem, Zé. 6h43.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h43, Júlio César, o atacante Thiago, de 20 anos, né? Ainda tem futuro incerto para a próxima temporada no Bahia e pode deixar o clube, viu, Júlio? De acordo com a apuração aí dos Galácticos Online, né? Após despertar interesse aí de clubes da Arábia Saudita, o jovem revelação tricolor chamou a atenção aí do clubes da MLS dos Estados Unidos, né? Fontes ligadas aos Galácticos, diretamente dos Estados Unidos, afirmaram que um dos clubes interessados no Thiago, Júlio, é o Orlando City, né? É uma proposta aí já formalizada para o atleta, Júlio.
Bom, o Thiago é aquele jovem da base que serviu ao Bahia. Serviu ao Bahia na final da Copa do Nordeste, fez muitos gols, inclusive foi artilheiro da Copa do Nordeste. É um jogador promissor, ainda não está maduro para o futebol. Né, fora do país.
E eu não tenho dúvida, viu, que o City vai vender. Vai aproveitar o momento e vai negociar.
Como os times se encantam logo cedo com os destaques do futebol brasileiro, acredito eu que se o Thiago não tiver nos planos do City, porque o City ele gosta de trabalhar com jogadores novos, né? E o Thiago é um jogador que está chegando agora, um jogador promissor. Se o City entender que ele tem condições de vingar da forma que eles querem, o City não vai vender. Mas se o City entender que Thiago, né, não é aquele jogador todo para se segurar, o City vai fazer negócio.
Eu acho que, né, o Thiago...
E vai passar o jogador para frente.
É um jogador que surpreendeu o próprio City e a própria divisão de base do Bahia. Ninguém esperava esse menino tivesse essa intensidade que ele tem no momento, né? Se ele finalizar esse campeonato brasileiro, esse final, essa reta final do campeonato brasileiro, se ele terminar com essa intensidade aí, eu não tenho dúvida, viu, Júlio? Porque o City compra muito, mas vende também, né? Principalmente de jogador que de repente não estava nos planos do próprio City. É um jogador que entrou no time do Bahia pela necessidade que o Rogério Ceni teve de posições, entendeu?
No momento acabou
subindo, entendeu? E o City não vai perder tempo de jeito nenhum. Tem que, de um certo momento, esse dinheiro tem que ter um retorno também, que repor, né?
Até porque, como eu já falei aqui, a Lei Pelé, essa lei, ela veio para prejudicar os clubes, porque o clube, ele não pode segurar o jogador por mais tempo. A gente perde as nossas joias cedo, porque se você segurar, né, e esse jogador ele atingir a maioridade de 21 anos, automaticamente, não precisa ninguém fazer nada não, é automático, o jogador ganha passe livre. E aí você acaba perdendo o investimento que você fez no jogador desde a divisão de base, né? O investimento que você fez. E aí você segura o jogador até os 21 anos, se você não negociar, você acaba perdendo. Então é por isso que os clubes, às vezes, fazem a negociação com o jogador ainda, às vezes até com menos de 18 anos, para poder aproveitar
a lei Pelé. A Lei Pelé até tentou impedir essa saída, Júlio, quando ela determinou que o atleta só pode deixar o país com 18 anos de idade, porque antigamente saía com menos idade também. Muito menos idade. Você vê que o Estevão foi vendido quando ele tinha 17 anos, mas só se apresentou ao novo clube depois de ter completado os 18 anos de idade. Mas aí é a força do poder, né? Do tamanho do investimento. A realidade é que todo atleta hoje que tem contrato de futebol profissional, ele tem uma multa estipulada. Você chegou, o atleta quer sair, e o dinheiro foi depositado pelo clube interessado no cofre da CBF e o atleta está liberado. Nada impede isso, não. É a força do poder mesmo financeiro quem toca o futebol profissional.
6h48.
Gabriela Esportiva.
6h48. Zé Maria Pedro anunciou nesta quarta-feira que está fora da final da Copa Libertadores após sofrer uma lesão muscular grave na coxa esquerda durante o treino de terça-feira. O atacante, que recentemente havia retomado os trabalhos depois de fraturar o braço direito na semifinal, voltou a sentir dores no ninho do urubu e teve novo problema aí, confirmado pelo departamento médico. Em sua nota, ele lamentou o afastamento e se dirigiu aí à torcida, Zé Maria.
É uma perda irreparável, né? Não tem, o tamanho é gigantesco, né? Você perder, Pedro, há dias, né, de uma final, porque a final acontece dia 29, né? Eu acho que é uma perda muito grande para o time do Flamengo, viu, Júlio?
Eu não sei.
Perdeu o seu principal atacante, né? Seu principal camisa número 9.
Eu não sei qual é o grau dessa lesão, mas hoje a medicina está muito avançada, a tecnologia está ajudando muito a medicina. Hoje são 19, nós temos 10 dias ainda para a final, não é? Temos 10 dias. Então, eu estou achando meio estranho o Flamengo divulgar essa nota, já que o Pedro tinha se recuperado da fratura no braço e estava treinando muitíssimo bem. E de repente Pedro sente essa lesão, eu não sei, em cima desse assunto aí, eu vou fazer igual a São Tomé, só vou acreditar vendo, né? Se chegar o dia do jogo e Pedro não tiver na escalação...
Será que o Flamengo está jogando com emocional?
Não sei, de repente pode ser, né?
E depois, 10 dias depois, o Pedro reaparece?
Porque dependendo do grau da lesão, Zé, dependendo do grau da lesão... Você pode até não recuperar o jogador 100%.
Uma lesão que aconteceu em treinamento, né?
Pois é. Renato passou a informação pra gente agora que Pedro só vai jogar agora em 2026. Né? Vai voltar a jogar no início do Campeonato Brasileiro de 2026.
Só ano que vem.
Como eu tava falando, dependendo da lesão, você pode até não recuperar o jogador 100%. Mas você recupera até uma certa parte. Um jogo desse decisivo, vale a pena o cara tomar uma injeção, botar uma bandagem na perna e ir pro jogo. Você tá falando de uma final de Libertadores. Entendeu? Você não tá. Não é uma final de Carioca, não é uma final de Interbairro, não é uma final de Distrital. É uma final de Libertadores, né? É o maior campeonato do nosso continente, que dá uma premiação milionária. E que vai lhe dar uma vaga na próxima Copa do Mundo de Clubes.
E essa final de Libertadores tem um detalhe também interessante, viu, Café? A noite de hoje ela é muito especial, porque é praticamente um momento decisivo para a final do Campeonato Brasileiro.
Pois é.
O Flamengo precisa vencer o time do Fluminense, né? E o Palmeiras vencer o time do Vitória. Quer dizer, a gente analisando a questão de uma maneira mais franca, é muito mais fácil, né, a tarefa do time do Palmeiras, que vai estar completo, enfrentando um Vitória que foi o clube que mais contratou durante essa temporada. O Vitória chegou em determinados momentos, Júlio, foi uma bagunça. O Vitória deve ter mais de 70 contratações na temporada 2025. Tivemos elenco sobre elencos, né? Nesse time do Vitória, nessa caminhada do time do Vitória. E o Palmeiras não. Saíram jogadores importantes, mas chegaram peças que ultrapassaram as expectativas. Por exemplo, o Flaco Lopes e o próprio menino lá, o Camisa 9, Vitor Roque, entendeu? São muito superiores, né? Se encaixaram com perfeição. Ninguém sentiu saudade nem de Rony e muito menos de Dudu. A realidade é essa, entendeu? Então o Palmeiras teve contratações pontuais, é muito favorito para vencer o Vitória. E o Flamengo, ainda mais agora sem Pedro, não pode vacilar no jogo de hoje, porque se o Palmeiras retomar a ponta, entendeu, fica difícil recuperar. A gente lembra, o Brasileirão é diferente, não é competição de mata-mata, é pontos corridos, chega, abraça a taça, quem conquista mais pontos.
Eu acho que com esse desfalque do Pedro, realmente, se o Flamengo não tentar fazer nenhuma loucura para ter ele em campo, loucura que eu faço é botar o jogador machucado, sob efeito de remédio, para ele jogar. Porque, como eu disse, é uma decisão de um campeonato mais importante do nosso continente. Eu acho que vale a pena esse sacrifício, né? Mas se ele não puder vir a campo, vai ser um desfalque muito, muito considerável, né? O Flamengo tem até boas peças, mas não tem a peça que tem a mesma qualidade do Pedro. Tem o jogador que poderia botar ali, porque ele joga na mesma posição, mas não tem a mesma qualidade, que é o Juninho.
O Juninho.
Eu acho que futebol é fácil.
Você tem que substituir seis por meia dúzia. Eu acho que no jogo de hoje, contra o Fluminense, muito provavelmente Felipe Luiz vai fazer a opção pelo Plata, viu?
É um jogador que ele está tentando emplacar ali pelo meio, mas já deu para ver que não dá certo. Não dá certo. O único jogador que ainda dá certo jogando ali é o Bruno Henrique. Mas você vê que ele mesmo já pediu para sair daquela posição, até porque ele não quer concorrer com o Pedro e ele se sente mais confortável jogando pelo lado do campo. Hoje, um jogador que faz a mesma função, mas não tem a mesma qualidade e é um pouco de característica diferente, é o Juninho. Eu acho que se o Juninho foi contratado, né, para o Flamengo, para o lugar de Gabigol, e ao mesmo tempo ser substituto, ser um reserva imediato do Pedro, eu acho que o Felipe Luiz tem que dar assim a oportunidade ao cara.
Olha, Júlio, a equipe mais provável do Flamengo esta noite: Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Saúl. Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, a equipe mais provável do time do Flamengo para esse duelo contra o Fluminense. Fluminense também definido: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo, o time tricolor.
Eu acho que no Flamengo eu só faria uma alteração do time que você falou. Não está me agradando. Não sei aos outros torcedores do Flamengo e ao treinador Felipe Luiz, que há muito tempo eu já não estou entendendo mais da cabeça dele. Mas eu só trocaria o Varela pelo Royal. Esse Royal para mim não me agradou ainda. Um jogador que estava na Europa, aí volta o futebol brasileiro e ainda
que
não
se adaptou, né?
Não se encaixou ainda.
Não se encaixou.
Né? No time do Flamengo, ele tem feito apresentações muito, sei lá,
confusas.
Eu acho que o Varela hoje, para mim, é melhor do que o Emerson Royal. Para mim, é a única alteração que eu faria.
Teremos essa noite, viu, Café? Um duelo muito interessante também: Mirassol e Santos, né? Porque o Santos, gente, convenhamos, né? O Santos pegou um Palmeiras desfigurado. A realidade é essa.
É verdade. Só lembrando aqui, né, o Varela está servindo a seleção para hoje, não joga. Né, só para o próximo jogo do Flamengo.
Mas eu falei aqui que era Emerson Royal na lateral.
Não, eu estou falando, se eu fosse fazer uma substituição, só trocaria o Varela pelo Emerson Royal.
Muito bem, 6h57. Vamos divulgar aqui, né? Acabamos recebendo aqui, né, do nosso queridíssimo professor, né, Peixoto, Renato Peixoto, né, divulgar a terceira Copa Interna que acontece lá na ABB, finais prata, né? Sub-11, Espanha e França, sub-10, Inter de Milão e Bayern, sub-9, Real Madrid e PSG, sub-13, Vitória e Bahia, sub-15, Ipiranga e Galícia. Finais de ouro, Júlio César, tem o sub-15 Colo-Colo e Leôncio às 13 horas, né? O sub-13 Guarani às 14 horas enfrenta o Alagoinhas, né? O sub-11 Brasil às 15 horas enfrenta a Argentina, o Sub-10, Liverpool, às 16 horas, enfrenta o Chelsea. E o Sub-9, Barcelona, às 17 horas, enfrenta o City. É aí a Copa Interna do professor Renato Peixoto, Escolinha de Futebol. Um abraço para você aí, tá bom? 6h58.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o pesadelo da repescagem está mais vivo do que nunca para a seleção italiana. Além de precisar, né, pela terceira vez seguida, disputar a fase decisiva das eliminatórias da Europa, a Itália pode ter pela frente uma das duas adversárias responsáveis pela eliminação nas edições anteriores do torneio classificatório, viu, Júlio? Suécia ou Macedônia do Norte. Outra possibilidade no sorteio é a Irlanda do Norte, que superou os italianos nas eliminatórias do Mundial de 1958. Júlio César.
O futebol da Itália está em decadência já há um tempinho, né? A seleção azul não é mais daquela seleção do passado.
Mas será que ela não passa nem na repescagem? Porque numa Copa de 48 países, né? Não se ter a Itália, convenhamos.
É meio estranho,
né? Um vexame, né, triplicado aí.
É verdade, é igual o Brasil ter uma chance ainda na repescagem e não passar, porque a repescagem vai pegar o pior do pior, né?
Mas isso no Brasil não vai acontecer nunca.
Mas
porque a Sul-Americana é um bombom de chocolate, viu, filho?
É, mas a seleção, como eu falei, da Itália já vem em decadência há alguns anos. Você vê que a gente não vê hoje no futebol da Europa um grande jogador italiano se destacando, não é? A gente não vê.
Os próprios clubes italianos quebraram muito, né, a intensidade.
Você vê que o futebol italiano hoje está cheio de jogadores, né, estrangeiros que vêm de outros países, que os times estão contratando muito fora, porque o futebol local não está revelando.
O futebol espanhol e o futebol inglês tomou o protagonismo do futebol italiano, né, que nos anos 80 até meados da década de 90 era.
Não, o início dos anos 2000 também o futebol italiano era mais forte.
Pois é.
Hoje entrou em decadência. Hoje você tem em primeiro lugar a Inglaterra, segundo aí você tem a Espanha. Eu acho que terceiro lugar girando aí está entre Alemanha e França e por aí vai.
7 horas.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria Azul, Corinthians enfrentou mais um obstáculo em sua crise financeira ontem, né, dia 18, com a rejeição do seu plano de pagamento de dívidas pela justiça. O juiz Guilherme Cavalcante, da segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, negou a proposta apresentada pelo clube no regime centralizado de execuções, né, que concentra mais de 367 milhões em débitos, incluindo 190 milhões em processos de execução. A situação do Corinthians é difícil, hein, Zé?
Dificílima, né? Passivo do Corinthians falam até em 2 bilhões e 700 milhões de reais. Quer dizer, nossa, foi um descaso, né?
O Timão havia sugerido quitar as dívidas, Júlio, em até 10 anos, né? Com um aporte inicial de 4% do seu faturamento anual destinado aos credores. No entanto, o magistrado considerou a oferta insuficiente e determinou que o clube destine no mínimo 20% de sua receita aos pagamentos, né, podendo reduzir o percentual se comprovar o uso exclusivo para dívidas anteriores. Pagar 4% do faturamento num monte de dinheiro desse vai significar o quê? Para amortizar a dívida, nada.
Faturamento anual ou mensal?
Anual. 4% é muito pouco para o que ele deve. Óbvio que o juiz não ia aceitar.
A saída para o Corinthians aí
É SAF.
É SAF, não tem jeito. E uma SAF com um grupo que tenha dinheiro. Porque pagar uma dívida de 2.700 não é brincadeira, não. Entendeu? Não é brincadeira, não. Então, o grupo que for pegar o Corinthians tem que ter bala na agulha para poder amortizar esse negócio aí.
E a situação é difícil porque a decisão mantém por 60 dias a suspensão de execuções individuais. 60 dias só, entendeu? Evitando aí bloqueios imediatos de bens. O departamento jurídico corintiano tem agora 10 dias para manifestar se aceita os novos termos sobre risco de processo ser fragmentado, né, com negociações individuais entre o clube e cada credor. O caso tramita na justiça há cerca de um ano e meio, né, e há uma dívida aí total, é isso mesmo, Zé Maria, uma dívida total de 2,7 bilhões de reais. O maior passivo entre os clubes brasileiros. A situação é difícil.
Brasileiros? Dos clubes sul-americanos, não tem igual. É um clube diferente, entendeu? Rapaz, gestões muito ruins, tal dos cartões corporativos, rapaz, é uma imoralidade, né? Esse Corinthians aí, essa turma tem que ser punida. E tem que ser feita uma limpeza. E acho que dificilmente alguém vai se interessar pela SAF do Corinthians. Primeiro porque, além de você ter que honrar a liquidez desse passivo, você tem que tocar o clube, fazer novos investimentos, entendeu, Júlio? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil, muito embora a torcida do Corinthians, a gente merece um crédito diferente. Aí, porque é um estádio que a gente sempre vê jogos cheios, né? Seja a competição que o Corinthians esteja disputando, o apoio, o calor humano não falta nas arquibancadas da Neoquímica Arena.
O Zé, pode até chegar algum apaixonado pelo futebol e milionário e comprar a SAF do Corinthians, mas da seguinte forma, sem acrescentar mais nenhum real, comprar pelo valor da dívida. Pode ser uma saída também, porque o Corinthians vai querer vender essa SAF por quanto? Quanto é que vale o Corinthians hoje? 3 bilhões, 4 bilhões? Será que vale isso? Um time que tem um estádio, mas não é dele ainda, porque não pagou, né? Tem uma dívida dessa. Eu acho que a solução do Corinthians é a mesma do Colo-Colo: vender a SAF pelo valor da dívida. E acabou, se quiser.
Para você acabou de falar aí da Itália, a situação do futebol italiano. 8 seleções estão na repescagem da Copa do Mundo lá na Europa, né? E eu acho que a maior entre elas é a Itália. A Itália ficou, ó, junto com Albânia, Ucrânia, Irlanda, República Tcheca, Romênia. Ah, mas tem outra forte, viu, Zé? A Suécia, né? E Irlanda do Norte.
Não, República Tcheca aí é forte. Vá falando aí.
Não, mude o termo de fortaleza seleções tradicionais.
Tradicionais,
né?
Porque tem aqui, ó, a Itália encabeça a lista das 8 seleções.
Itália, vamos lá.
Albânia não tem tradição.
Né? Aí é comida de hospital.
Ucrânia também não tem lá essa coisa.
A Ucrânia, não sei não.
Viu? A Irlanda, República.
A Irlanda é barril dobrado.
República Tcheca.
Também.
Romênia. Suécia.
Suécia também.
E Irlanda do Norte. Contudo, a Itália ainda corre risco.
Sério risco de ficar de fora.
Muito bem, gente.
E se acontecer isso, vai ser, eu acho que é o pior vexame da história da seleção azurra, né?
O programa de hoje vai ficando por aqui. Boa noite.
Não consegui classificar nem na repescagem.
Boa noite.
Eu vou dizer a você, é o O do Bobó, viu?
Boa noite pra você.
Boa noite pra você, Tony. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui hoje. A todos os taxistas, meu amigo Macacão, meu amigo Fernandes, né, meu amigo Ronaldo, todos os taxistas de Léus, nosso amigo Alan, taxista, todos da cidade, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. E mandar um abraço também a todos os distritos de Léus, porque hoje eu estive participando do evento da Secretaria de Agricultura e Pesca da cidade de Léus, na Avenida Soares Lopes, e muitas pessoas me reconheceram pela voz. E aí perguntaram: você trabalha na Gabriela no programa de esporte? Sou eu mesmo, Júlio César. Rapaz, manda alô pra mim, gente de variados distritos. Então, pra mim não cometer aqui uma injustiça, eu vou abraçar, né? Até porque não deu pra pegar nome, anotar nomes. Então eu vou abraçar todos os distritos de Léus que estão ligados aqui no Gabriela Esportiva, né? Agradecer o carinho da audiência. E aí, mandar um abraço para esse povo todo. Beleza. E até sexta-feira.
Ah, amanhã, amanhã é feriado.
Permitir. Amanhã é dia da consciência negra.
Zé Maria, vocês vieram de azul hoje por quê? Zé Maria, boa noite.
Eu hoje estou literalmente de azul, né? Da cabeça aos pés.
Novembro azul?
Nas considerações finais, Tony Café, lembrar que amanhã tem um feriado, né? Então a gente volta na sexta-feira para o fechamento da semana aqui. Um forte abraço a todos. Boa noite.
Boa noite. Boa noite a você de casa, você do trabalho. Gabriel Esportivo de volta amanhã. Amanhã não, sexta-feira.
102,9 Gabriela Esportiva.